Pedro Caldeira Cabral é um dos maiores expoentes da guitarra portuguesa. Com 50 anos de carreira, ele deve ser condecorado brevemente pelo chefe de Estado de Portugal, como anunciado no final do mês passado. Mas este instrumentista e compositor toca também muitos outros instrumentos, caso do alaúde. A vida levara-o a Moçambique nos conturbados anos 70 do século passado, em plena Guerra de Libertação Nacional. Tem a partir daí mantido um conhecimento profundo da música e dos instrumentos do continente negro. Razões de sobra, pois, para falarmos com ele na delegação parisiense da Fundação Calouste Gulbenkian, à margem de um concerto na semana passada, Labirinto da Cítara Portuguesa. E isto em torno da exposição da pintora portuguesa Graça Moraes, a sua esposa, exposição atualmente patente ao público no mesmo recinto. Pedro Caldeira Cabral começa por se referir ao seu percurso em torno da guitarra portuguesa, fazendo um paralelo com o nome escolhido precisamente para este seu concerto parisiense.
Esta história labiríntica de um instrumento que começa por ser um instrumento de corte no século XVI, que tem, além da sua dimensão como instrumento musical, tem uma presença simbólica importante. Estamos a falar do período do Renascimento, estamos a falar de uma invocação da cítara grega. Para eles estavam, digamos, a reconstruir e a reconstituir uma prática antiga que vinha desde os tempos do período clássico, da civilização grega. E para nós, portugueses, isto adquire uma importância extraordinária a partir, sobretudo, da década de 70 do século XIX, quando um grupo chamado Geração de 70 começa-se a interessar pela identidade portuguesa e pelo património português e começam a valorizar, estamos a falar de Oliveira Martins, de Batalha Reis e tantos outros, que se interessaram, de facto, pela revalorização do nosso património e da nossa identidade. E é aí que a guitarra adquire o estatuto de símbolo identitário. Há, aliás, uma data fetiche, digamos assim, que é o encontro na exposição de 1889 de Paris, na qual dois dos nossos melhores violeiros recebem medalha de prata, num contexto absolutamente extraordinário de violeiros internacionais, italianos, alemães, franceses, belgas, holandeses, etc, etc. Portanto, a valorização desse instrumento, por acaso eu acabei por adquirir esse instrumento em Paris há 20 anos atrás, o mesmo instrumento que recebeu o tal prémio, a medalha de prata da exposição de 1889, comemorando os 100 anos da Revolução Francesa, portanto, a célebre Exposição Universal de Paris. Mas ainda há um outro aspecto importante, que é a revalorização do instrumento como instrumento solista, porque a partir daí, tanto o rei Dom Luís, que já tocava guitarra e tocava violoncelo, mais tarde o rei Dom Carlos, eles próprios são utilizadores do instrumento e, portanto, retransportam, digamos assim, relevam o estatuto social do instrumento ao mais alto nível em Portugal. É nesse contexto que surge o meu projeto, nos anos 70 ainda, de revalorização do instrumento como instrumento de concerto e que eu começo, a pouco e pouco, a instalar o repertório deste instrumento desde o século XVI, portanto, fazendo uma investigação sobre a música que se tocava desde o século XVI até à atualidade, não é? Pronto, isto já explica um bocadinho o que é este percurso. Porquê labiríntico? Porque, de facto, temos aqui depois um cruzamento entre a tradição escrita e a tradição oral. Portanto, o instrumento que é, digamos, de origem erudita, cujas composições são dedicadas a reis tão importantes como o nosso rei Dom João III, o nosso rei Dom Sebastião, o rei Carlos V de Espanha, a rainha de Inglaterra, a rainha Isabel I. Portanto, no tempo de Shakespeare, isto é um instrumento muito valorizado. Ele também conhece uma revalorização cíclica, portanto tem um período dourado no século XVI, depois cai um bocadinho no esquecimento e depois volta a ser revalorizado no século XVIII, com grandes, importantíssimos compositores e violeiros a escreverem sobre este instrumento. E depois, finalmente, no século XIX, cai outra vez no domínio popular e vai-se sendo progressivamente esquecido.
Está muito associado associado a este instrumento em específico. O certo é que você toca muitos outros. É este, de facto, aquele que lhe apraz mais tocar, dado que é quase consanguínea a relação que tem com ele, mas o alaúde, a cítara, quais são assim aqueles que você mais gosta?
É assim, eu trabalhei, a partir dos anos 70, várias vertentes dentro da música e acabei por me especializar numa disciplina científica que é a organologia musical. E no âmbito desse estudo, comecei não só a tocar, mas a construir as próprias réplicas de instrumentos, quer da Idade Média, quer do período renascentista, que são os dois períodos em que eu me especializei. É evidente que estudei muitas outras coisas, por exemplo, a organologia africana. A minha própria experiência de vida levou-me à África durante...
Moçambique, não é?
Exatamente, a Moçambique, durante 2 anos e meio, e tive a ocasião, nessa altura, de contactar diretamente com músicos e recolher instrumentos e músicas diretamente, enfim, das origens, mas por também este meu interesse particular, acabei por estar associado ao Museu de Etnologia em Portugal, onde tive um contacto muito estreito com as pessoas que mais se interessaram e mais estudaram a música africana, que era o Dr. Gerard Kubik e a musicóloga Margot Dias. Nós temos um espólio absolutamente extraordinário de instrumentos africanos em depósito no nosso Museu de Etnologia, e de maneira que, para além destas ligações, digamos, de pesquisa direta e de estudo direto com os instrumentos ocidentais e europeus, eu interessei-me também pelos instrumentos extra-europeus, primeiro pelos instrumentos africanos e mais tarde ainda pelos instrumentos asiáticos, chineses, do sul da China.
Pelo que eu sei, durante essa etapa africana que teve da sua vida, nos anos 70, você conseguiu continuar a tocar muita música.
Consegui.
Lá, quero eu dizer.
Por duas razões. Primeiro, porque a minha função dentro do exército não era a função de combatente. Portanto, não sendo a função de combatente, permitia-me ter um tempo relativamente livre. E depois tive a sorte também de ter alguns amigos, e em particular um grande amigo meu que é médico e que era, na altura, o médico da Marinha, que tinha acesso direto a zonas dentro do mato recuadas, com inteira segurança, e que era uma pessoa intelectualmente muito estimulante, não era uma pessoa muito culta, era e é, porque ainda vivo, felizmente, mas que me ajudou nessas missões. Posso-lhe, enfim, brevemente contar uma história de um instrumento que eu comprei a um senhor, que me disse: eu só vendo este instrumento se for à procura de uma cobra igual àquela que está aqui na pele, para lhe tirar a pele, de uma cabaça igual a esta e de uma madeira igual a esta. E toda essa reconstrução do instrumento, eu assisti a ela e fiquei com o instrumento antigo que ele tinha. E na altura paguei-lhe o que ele me pediu, já não me lembro, 100 escudos ou coisa assim no género, na altura. Mas isto é muito interessante, porque do ponto de vista, isto aproximou-me, sem que eu tivesse na altura, mais do que alguma pequena leitura das obras de David Strauss, por exemplo, em relação aos índios do Brasil, mas eu não tinha propriamente uma formação etnológica, foi uma coisa muito, muito intuitiva, e foi a partir daí também que eu me interessei por essa área e também por essa via do contacto, mais tarde, com os seminários dados em Lisboa pelo professor Gerard Kubik sobre a música de Moçambique, e com a ajuda também e com a colaboração da professora Margot Dias, foi possível para mim entrar nesse mundo. E mais tarde, já nos anos 80, eu integrei alguma dessa experiência em fusão, em composições minhas, utilizando o panko, o chacaré, a mbira, Moçambique, com a guitarra portuguesa, o que foi um primeiro passo para uma passagem para aquilo que se estava naquela altura, um movimento que se estava naquela altura a criar, chamado World Music. Essa peça e outra peça foram ouvidas, não sei porquê nem como, pelo Peter Gabriel, e ele inseriu uma dessas peças no primeiro álbum chamado Womad Talking Book, em que se fazia a primeira... Womad queria dizer World of Music, Arts and Dance. Portanto, eram as iniciais de mundo, de música do mundo, das artes. da dança. E é muito interessante ver que é a partir daí que eu começo a ser desafiado e convidado para festivais internacionais, onde apresento a guitarra portuguesa no contexto de intérpretes internacionais, enfim, de grande celebridade, vindo inclusive a ter parcerias com, por exemplo, pessoas como Ali Farka Touré, que é um homem, eu chamo-lhe um músico-filósofo, porque era um pensador da música. Embora as pessoas tenham-no classificado como uma espécie de bluesman africano, ele na verdade era um griot, era um homem que transportava com ele toda uma memória das narrativas heroicas do seu povo. Eles eram, os Tourés eram guerreiros, não é? E ele contava sempre que tinha que percorrido milhares de quilómetros para pedir autorização aos parentes mais antigos para deixar de ser um guerreiro e passar a ser um griot. Isto é uma coisa extraordinária. Bem, não vou aqui narrar os pormenores, que seria fastidioso, mas esse contacto com a música do mundo deu-me outra perspectiva também para a nossa cítara.
Como é que você começou a compor? Porque o seu primeiro álbum já data de 1971, você interpreta muita música renascentista, falava também da época medieval. Quando é que sentiu assim uma faísca para começar a compor? E já compôs bastante até ao momento.
Eu comecei a compor nos anos 60 e provavelmente a primeira peça que eu compus para a guitarra portuguesa foi em 1965-66. A razão dessa minha primeira incursão teve muito a ver com o facto de eu estar a ser acompanhado por Fernando Alvim, que era o acompanhador também do Carlos Paredes, e nós termos várias conversas sobre o tema. E naquela altura havia uma questão que era absolutamente evidente. Ninguém se permitia o direito de interpretar o repertório de outro guitarrista. Cada guitarrista tinha construído o seu próprio repertório. Lembro-me sempre de que, evidentemente, que a arte é sempre a construção da sua própria voz. É sempre qualquer coisa que resulta da nossa viagem interior e que se transporta para o exterior. Sem isso não há arte. Pode haver aquilo que eu chamo hoje os repetidores ou os imitadores, que infelizmente na nossa época são muito abundantes, mas a verdadeira arte não é feita assim, nem na música nem nas outras áreas. Agora, a questão do artista musical é que o artista musical recria as obras quando as interpreta, tem que as assimilar, tem que as assumir como suas em qualquer época. Foi assim sempre, em todas as épocas. E também há outro aspecto que é muitíssimo importante e que me, digamos, eu tomei consciência dele com o estudo dos documentos antigos, particularmente dos documentos do período do século XVI, em que se teoriza muito sobre a música e sobre a música na Grécia Antiga e que se situa, digamos assim, como estamos em plena época do humanismo, um recentrar da figura humana como figura central do mundo, de uma cosmogonia, e estamos a ver o modelo de toda a música instrumental é a voz. Porquê? Porque a voz é inexplicável, porque a voz é de natureza divina para uns, é inexplicável para outros, e é aquela dimensão de instrumento de tal maneira integrado no homem que obedece diretamente e tem todos os cambiantes. A voz pode ser, ouçamos Camões a falar da voz, a voz rouca, a voz aguda, a voz delicada, a voz doce, a voz agressiva, agreste. Ouçamos os poetas do Renascimento falarem da voz e eles, de facto, mostram-nos a importância da dimensão vocal. Mesmo na música instrumental, o que nós vamos encontrar sempre é uma espécie de transposição da música vocal existente, quer monódica, quer polifónica, portanto, quer a várias vozes, quer monódica. E nós podemos dizer que, no caso da cítara, nós temos uma herança que é contínua desde esse período do Renascimento e em que os três géneros principais são as danças de corte, são as canções tocadas diretamente, portanto, no instrumento, com uma versão instrumental, ou o acompanhamento da voz, que é a terceira dimensão da função da cítara. Mas temos que pensar também que a cítara é ela própria um instrumento com uma carga simbólica extremamente importante. E isso vem sempre renovando, porque, como nos explicam os semiólogos, os símbolos têm um valor de si próprios, independentemente das épocas, independentemente das possibilidades. Portanto, quando nós falamos de Orfeu e de poder que ele tinha de encantar, ou Orion, o poder que ele tinha de encantar os animais ao som da sua cítara, os animais e as pessoas, estamos a ler o mesmo que vamos encontrar nas descrições do Renascimento, em que se fala, por exemplo, no Francesco da Milano, Il Divino, que tinha a capacidade de pôr as pessoas, os seus auditórios, a chorar ou a rir ao som do seu instrumento. Mas também podemos falar do Armandinho, que é descrito, que é um guitarrista popular, que é descrito nos anos 30 por um visitante estrangeiro como tendo exatamente esse poder. Portanto, é muito interessante ver que há uma espécie de continuidade desta representação simbólica e que é, ao mesmo tempo, extremamente efetiva, eficaz.
A gente conhece tão bem a música portuguesa como o senhor, é de toda uma vida a dedicar-se nomeadamente à cítara. Pelo que eu sei, tem também uma noção bastante crítica em relação ao momento atual da música portuguesa, nomeadamente ao fado, que porventura é o porta-estandarte da música portuguesa no mundo, não é?
As minhas críticas têm sido às vezes mal interpretadas porque provavelmente são extraídas dos contextos em que eu as insiro. Quando eu era jovem, o fado era uma expressão de uma cultura lisboeta muito particular, aquilo que era mesmo o fado, e era escutado, era partilhado, era ritualizado como se fosse uma religião. O fado ouvia-se em silêncio absoluto, ai de quem fizesse o mínimo barulho. Interrompia-se imediatamente o ritual. Mas era feito também de um conjunto de características, de originalidade, de afirmação individual, das características expressivas de cada intérprete, que realmente lhe conferiam uma solenidade e um valor cultural e artístico absolutamente único. E foi isso que eu e a minha geração tivemos a sorte de partilhar com grandes, enormes intérpretes. Eu tive a sorte de acompanhar o Alfredo Marceneiro, por exemplo, que era uma pessoa de uma cultura extraordinária, uma cultura oral, mas absolutamente extraordinária. Tive a sorte de acompanhar a Lucília do Carmo, tive a sorte de acompanhar a Amália Rodrigues, que era uma pessoa completamente diferente, com talento e com uma voz absolutamente excepcional, refinadíssima, não é? Tive a sorte de acompanhar a Sra. Maria Teresa de Noronha, Condessa de Paraty, um membro da aristocracia, que tinha exatamente um tipo de comportamento e um tipo de vocalidade absolutamente refinada, digna da mais erudita das cantoras, sendo que ela só se expressava a partir do canto fadista. Mas quando nós ouvimos a Maria Teresa de Noronha, apercebemos imediatamente que ela tem um domínio da dinâmica vocal, da expressividade, do timbre, do domínio do tempo, da interrupção do tempo, do fluxo, da continuidade e da interrupção. Tudo isso são meios expressivos que só encontramos nos grandes intérpretes, nos mais importantes intérpretes da música erudita, não é? Portanto, estamos a falar de uma expressão popular que atingiu, naquela década de 60, 70, uma dimensão absolutamente... Eu digo da época de 50 a 70, são 20 anos realmente gloriosos. Eu, sobretudo, convivi com eles a partir da segunda metade dos anos 60, e a mim choca-me uma operação de marketing com, digamos, uma espécie de tentativa de tutela ou de chancela, digamos assim, de uma instituição europeia com grandes responsabilidades como a Unesco, para depois vir a praticar-se uma espécie de fraude, digamos assim.
Mercantilização do fado?
Uma mercantilização no pior sentido, porque nós podemos falar de mercantilização na arte, que existe evidentemente, eu sempre, mas existe de uma forma aguda hoje em dia, mas sobretudo ligada a expressões que são, digamos, associadas ao entretenimento, ao divertimento, à distração. O fado não era distrativo, nunca foi distrativo. Não é? O que acontece é que alguns intérpretes do fado, por terem atingido notoriedade como intérpretes do fado, fizeram uma opção, digamos, de carreira, não é? Que os leva a fazer hoje uma interpretação abusiva daquilo que se pode chamar o mundo do fado. Não é? Porque, na verdade, que sob uma espécie de falsa renovação, o que eles estão a fazer é a cançoneta fácil, a cançoneta ligeira, que sempre existiu, mas que não tem nada a ver com o fado.
Palavras de Pedro Caldeira Cabral, um dos maiores expoentes da guitarra portuguesa, com um total de 16 álbuns editados entre 1971 e 2013.